Depois a outra temática, a terceira parte, diria eu, seria, obviamente temos de continuar a seguir a história destas personagens, seria através da peça que o ator está a decorar, íamos abordar o tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual e para fins de exploração do trabalho. Portanto, isto era o projeto total, era fazer três blocos destes para servirem separadamente para trabalharmos em escolas, debates, a ideia é exatamente fazermos meia hora, filme de 35 minutos e depois temos uma hora para debater, para caber dentro dos 90 minutos da escolaridade. Como o projeto foi aprovado em 17%, conseguimos fazer isto, acho que já não é mau, foi o que fizemos até agora. Eu não sei se querem fazer um debate normal, suponho que aqui não faz muito sentido, agora entramos na violência doméstica, é um crime público, etc, etc. O que é que devem fazer, o que é que não devem fazer, se devem pedir a socorro à Associação de Apoio às Vítimas ou não. Não sei como é que querem abordar.
Eu não sei se está a ser gravado ou não. Está a ser gravado, então é melhor falar para o microfone.
Deixe-me só agradecer a presença de todas as pessoas, da Senhora Deputada e dos Senhores Deputados, em nome da Senhora Presidente da Assembleia da República e da Senhora Deputada, peço desculpa, que acolheu em boa hora esta iniciativa naquilo que será o ciclo dos direitos humanos, e este penso que será um dos primeiros filmes desse ciclo dos direitos humanos, e o lançamento hoje, a exibição hoje no Dia Internacional dos Direitos Humanos, associa-se também a outras iniciativas já promovidas por esta Assembleia ao decorrer, no decurso deste dia, desde logo no início da manhã, a entrega do Prémio dos Direitos Humanos a três associações que muito se têm pautado pela defesa dos direitos humanos e a luta contra do tipo de discriminações, uma outra iniciativa proposta pela Subcomissão da Igualdade Laço Branco contra todas as formas de violência contra as mulheres, associando-se deste modo o Parlamento ao lançamento da campanha promovida pelo Instituto Europeu da Igualdade de Género. E agora este filme, que também tem uma parceria com uma organização não-governamental que muito tem feito para divulgar a violação dos direitos humanos e da agressão contra as mulheres no quadro da violência doméstica e de outro tipo de violências, mas vamos falar sobretudo sobre esta violência. Eu só tenho duas palavras depois de ver este filme. A primeira
Espero
é...
Espero que sejam boas.
Obrigada, Zé Meirelles, porque captou bem a realidade. Eu conheço bem esta temática, porque já trabalhei como ativista na luta contra a violência doméstica. Em 2008 lançou-se em Portugal uma campanha contra a violência no namoro, que resultou de um estudo feito na altura pela Universidade do Minho, que nos dava conta de que 25% dos jovens em idade de namoro, dos 15 aos 25 anos, tinham experimentado no quadro das suas relações afetivas situações de violência física, psicológica e sexual. Mas mais grave que isso, dizia esse estudo, é que os jovens entendem essa agressão não como uma violência, mas como um ato de amor. Ou seja, legitimam a violência através de comportamentos como estes, que captou e muito bem, desculpabilizando-a, silenciando-a, não a valorizando, os sentimentos de insegurança e de medo, a herança do silêncio, um título muito bem escolhido, dominam o universo das pessoas que são agredidas, e isso tolhe-as perante a procura de ajuda e até uma tentativa de entendimento do que estão a viver, porque vimos e somos herdeiros também de civilizações, de uma civilização onde existem estes dois padrões humanos de comportamentos, dominados e os dominadores, que não deixam de estar associados às desigualdades de género, e as raparigas têm sido muito socializadas para a submissão e os homens para o domínio. E é neste quadro de valores que depois, ao herdá-lo, todos sofremos. Sofrem as dominadas, mas também não deixam de sofrer os agressores. Obviamente que me situo mais no quadro de entendimento e de procura de alternativas para as dominadas, ou os dominados, também há homens que são vítimas, como vimos, e não só apenas no quadro de relações homossexuais, também no quadro de relações heterossexuais, 15% rezam as nossas estatísticas e são aqueles que que já têm coragem de denunciar esta agressão, portanto serão muito mais, mas eu aí também não faço comparações, uhum. porque há muitas mulheres, pese embora estes 85% seja o universo daquelas que têm coragem hoje de denunciar, há muitas outras que também não têm coragem de o fazer e não está, não, ainda não foi feito nenhum estudo sobre quem é que tem mais coragem ou menos de denunciar as agressões, são os homens ou são as mulheres. Portanto, há ausência uhum. de coragem por parte das vítimas, sendo homens ou sendo mulheres. Portanto, este, de facto, é uma temática que captou de uma forma muito real e que nos dá conta do sofrimento humano que nos deverá levar para a construção daquilo que se chama hoje no 4º Plano Nacional para a Igualdade, que está a terminar e, portanto, dará seguimento a um novo ciclo de planos, mas este plano quis muito salientar esta temática, que é a temática das novas masculinidades, porque somos, os homens são masculinos, têm uma masculinidade. Eu gostava muito que fossem novas, que, não fosse, que se quebrassem aquelas masculinidades sexistas, de terem que dominar pela força. De terem que dominar, porque podemos afirmar os nossos valores sem subjugar os outros e esta herança está muito interiorizada num certo sexismo que acaba sendo vivido por muitos homens e muitas vezes também por mulheres, quando elas próprias têm atitudes sexistas no quadro das relações afetivas e também de poder. As relações de afeto não deixam de ser relações de poder. E também se defendeu neste plano a promoção de novas feminilidades, justamente para que as vítimas não interiorizassem ou quebrassem esta interiorização da subjugação para valorizarem a sua autonomia, o seu empoderamento no quadro de uma relação afetiva e depois estender-se-á seguramente para o quadro de outras relações. Portanto, em boa hora também, e é a segunda palavra, existe um CRENE, que apoiou este quadro de referência estratégico nacional, uhum. que também está a terminar, espero que possa ter continuidade no novo quadro estratégico, que apoia este tipo de projetos. Ainda bem que foi assim aproveitado, porque esta discussão levada a cabo pelas escolas do nosso país, espero que seja esse o objetivo, muito poderá ajudar os nossos jovens e as nossas jovens uhum. a construir estas novas masculinidades e novas feminilidades, se tomarem consciência daquilo que os tolhe, da forma como aquilo a que têm direito está a ser, os seus direitos estão a ser agredidos uhum. e violentados e, portanto, pode ser um projeto que promova uma pedagogia para a igualdade, que ela é muito útil neste Dia dos Direitos Humanos, da construção de uma sociedade, como diz o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem mais de 60 anos e não está cumprida, porque senão não estávamos a discutir Sim. temas, e muito mais a viver os temas destes todos. Nascemos livres em dignidade e direitos. Nascemos livres, sim, mas a dignidade e os direitos são atropelados logo depois do ato da nascença. Portanto, eu não me quero alongar muito mais.
Eu não sei se o Daniel quer dizer alguma coisa.
Abriríamos aqui um debate sobre
já agora.
Filme. Daniel, faz.
Boa noite a todas e todos. Ao José. Que obviamente, se calhar, contar-vos um bocadinho como é que foi aqui esta aventura de parceria. Cumprimentar também a Elsa Paz, que já nos conhecemos há algum tempo. Não estou aqui com a função de psicólogo, mas como assessor técnico da direção da APAV e com responsabilidades, sobretudo, no âmbito da violência doméstica e da igualdade. O namoro com a ProMoment, especialmente com o José Meireles, foi um namoro que, no meu entender, no nosso entender, surtiu um bom resultado. Não irá, obviamente, terminar em violência, de certeza absoluta. A nossa colaboração aqui foi, sobretudo, passarmos, de alguma forma, o nosso know-how relativamente a estas questões da violência, a perspectiva da vítima, a perspectiva da mulher vítima de violência doméstica, o ajudar até a desmontar alguns estereótipos e alguns mitos que a grande maioria das pessoas tem relativamente a estas questões e também, de alguma forma, poder ajudar as pessoas que fizeram todo este trabalho a construir uma imagem que fosse o mais aproximado possível da realidade. Porque muitas vezes temos visões deformadas do que é isto, a violência doméstica. A primeira e grande visão deturpada e terá sido uma das coisas que eu disse ao José quando começámos a trabalhar, foi: não trate as vítimas de violência doméstica como se fossem, ou coitadas, ou como se fossem doentes mentais. Infelizmente, nos últimos anos, ou nos últimos tempos, tenho ouvido propagar muito esta ideia. É preciso tratar as vítimas de violência doméstica. Façam-se lá as casas-abrigo, desse apoio psicológico e psiquiátrico e médico, porque elas precisam de ser tratadas. Não. Elas, efetivamente, precisam é que os seus direitos, enquanto vítimas de crime, sejam respeitados. O que elas precisam é que a sua dignidade, enquanto cidadãs e cidadãos, sejam respeitados. Depois, numa segunda fase desse projeto, foi trabalhar quase a mil à hora, não? Porque foi aprovado de uma forma tardia, mas isto foi um mal genérico este ano relativamente ao POPH. Participámos na formação na área da igualdade aos professores, portanto, nos distritos que o José mencionou, e participámos também, portanto, nos debates após a mostra deste filme. E para isso, também, em algumas situações, foi mostrado também às comunidades e tudo isso. Agora, é importante que, obviamente, que o projeto e que esta ideia e que tudo isto não se esgote nisto, não é? Normalmente os projetos acabam e depois esgotou-se, não é? O filme mete-se na gaveta. Eu já disse ali ao José, tente lá vender isto à SIC, à RTP, à TVI. Agora já veio aqui à casa dos senhores deputados, a ver se os senhores deputados assinam um documento, dizer, comprem, que vale a pena,
eu
estou a brincar.
Posso,
não?
Comentar, não. Tenho que
se ligar
só para falar um de cada vez.
Só pode falar um de cada vez aqui.
Não sei se acabou, não.
É uma regra. Portanto, dizer de alguma forma, especialmente no dia de hoje, especialmente no mês que se vive, a partir especialmente do dia 25 de novembro, que é o dia de luta contra todas as formas de violência contra as mulheres, não esquecermos as, pelo menos, 33 até dia 20 de novembro, as 33 mulheres assassinadas em Portugal. Parece-me que já serão 34 ou 35, mas pelo menos 33 já foram. E não esquecermos os cerca de 19 casos de violência doméstica reportados à Rede Nacional de Gabinetes de Apoio à Vítima por pessoas, neste caso mulheres vítimas de violência doméstica. Também não esquecermos que, apesar do esforço que o Estado fez este ano de aumentar o número de vagas de emergência, estamos a falar em cerca de 113 vagas, a grande maioria delas estão ocupadas, a grande maioria das 37 casas-abrigo estão lotadas, e tudo isto tem que ter, obviamente, temos que pensar sobre isto. E se calhar temos que começar a pensar em projetos deste género e pensar cada vez mais nas questões da prevenção, que se faça cada vez mais cedo, de forma a evitar estas questões de violência do namoro e que aparecem aqui retratadas de uma forma tão bem retratada, mas que se comecem a trabalhar estereótipos e mitos que têm a ver com a igualdade e com a relação entre homens e mulheres e igualdade de oportunidades e tudo isto, desde muito pequeno, envolvendo as famílias, não é envolver só as escolas, nem é envolver só os alunos, mas envolver todas as pessoas, todos os cidadãos, porque estas questões da igualdade dizem respeito a todos nós, independentemente do nosso género, masculino ou feminino. Muito obrigado.
Já agora, são tantas coisas, eu não trouxe caneta para apontar, mas muito rapidamente esta não me esqueço, porque uma das coisas que nos motivava a continuar era exatamente a boa reação que temos tido nas escolas e, sobretudo, nós já precavendo que poderia haver uns diabinhos por aí à solta, fomos pedindo avaliações a todas as escolas onde estivemos e, portanto, temos cerca de 30 avaliações de excelente por parte dos professores e alguns fizeram também participar os alunos na avaliação, não só relativamente ao filme, mas sobretudo também relativamente ao debate posterior. E para dizer que também todos esses professores acharam que era importantíssimo, obviamente, poderem ter o filme para poderem continuar, porque uma coisa é irmos uma vez falar e levanta-se um bocadinho a leve, levanta-se algumas questões, o assunto fica a ser debatido. Houve escolas em que fomos múltiplas vezes e, portanto, o que sabíamos era que a seguir ao debate os professores não conseguiam dar aula porque muitas vezes os alunos tinham alguma dificuldade, sobretudo quando eram as audiências ultrapassavam os 100 alunos, tinham alguma dificuldade em participar porque tinham vergonha, mas depois nas aulas seguintes cada um com os seus professores fazia questão de debater o assunto, etc. Portanto, isso para nós era extremamente positivo e motivador, o que nos deu alento para fazermos muito mais do que as sessões que tínhamos previsto. Como disse, tínhamos previsto fazer 68, fizemos 86, mas também já sabemos, por parte da SIG, que este projeto é para acabar. Portanto, intencionalmente para acabar. Aliás, poderia dizer-vos até que relativamente aos créditos, etc., ainda não recebemos um tostão. Estamos a acabar o ano. Portanto, eu diria que este projeto tem sido perseguido com uma intenção clara de que não se façam coisas que tenham interesse para as pessoas. Isto era o ponto relativamente ao projeto e para não estarmos aqui a falar de falsas esperanças. Relativamente ao que disse o Daniel, eu gostava de dizer que, e ao que disse também a doutora Elsa Paes, gostava de dizer que a minha perspectiva é muito parecida em algumas coisas, ou seja, eu acho que não estaremos a fazer grandes coisas sobre a igualdade de género enquanto, de facto, não atalharmos a raiz do problema, ou seja, não faz sentido para mim que se possa ser formado em Portugal em educador de infância e não haja uma disciplina de igualdade de género no curso. Não faz sentido que numa escola superior de educação não haja uma disciplina de igualdade de género no curso. Não faz sentido, sobretudo, que entre os 10 e os 15 anos não nos ensinem a amar, ou seja, quando descobrimos a nossa sexualidade, que não nos falem continuamente do que é a igualdade de género. Porque, obviamente, se houvesse isso, mesmo que sejamos educados em casas onde os conflitos se resolvem à violência, aos 10 anos já temos o entendimento suficiente para perceber que o que está errado é a nossa casa e que temos que mudar comportamentos. E, portanto, é por não termos isto que, de facto, como disse muito bem a doutora Elsa Paes, a violência se banalizou, sobretudo na juventude. É por não termos isso que, de facto, aquilo que assistimos nas escolas é extremamente assustador, de violência banalizada e, como dizia também, os números de há dois meses atrás de um estudo da doutora Elizabeth Ramos nos diziam que, para além dessa violência psicológica que já existia, entre os 16 e os 21 anos em Portugal, 18% dos jovens já experimentaram violência física no namoro. Ou seja, há uma grande regressão, não só ao nível do que é o habituarmos à violência psicológica, mas também já admitirmos e interiorizarmos a forma de violência física como uma forma de estar no namoro. E, portanto, isto são relações doentias, e aquilo que dizíamos sempre é exatamente esta diferença muito clara entre o que é uma relação amorosa, que tem que ter três pilares fundamentais, que seca, desde logo, seria uma relação saudável, que precisa de liberdade, de igualdade, e eu faço este desvio da Revolução Francesa, e de afetividade. Portanto, que são estes três pilares fundamentais para a fazer distinguir do outro tipo de relações que, de facto, os jovens hoje em dia vivem e que muitas vezes, como dizia o Daniel, infelizmente, exatamente pelos estereótipos em que fomos educados, temos muita dificuldade em perceber que, de facto, estamos em relações doentias. Por exemplo, uma jovem contou-nos numa universidade, por exemplo, relativamente a uma amiga, mas isso não importa, são as histórias que contam, que a amiga ia casar, tinha uma relação há 2 anos e meio, e portanto ia casar ao fim de 3 anos e só se apercebeu, e interpretava o namorado como sendo a pessoa mais simpática e carinhosa do mundo, e só se apercebeu o problema grave que ia ter quando, a meio ano de casamento, portanto, estando em casa dele, com a mãe dele a ver televisão, a mãe mudou de canal e ele se passou e deu um estalo na mãe. E portanto aí é que ela percebeu que seguramente quando casasse ia ser ela a levar, e foi pedir ajuda a um psicólogo. E ela só percebeu que, de facto, a relação em que estava era abusiva quando o psicólogo a confrontou com a forma de vivência que tinham no namoro. E a forma de vivência, o que ela interpretava como extremamente carinhoso e afetivo, era o indivíduo, desde o primeiro dia de relação, ia buscá-la à casa de carro, ia levá-la à porta da aula da faculdade, quando ela saía à porta da aula ele estava lá, ia levá-la à casa, se ela quisesse ir ao café, ele levava à casa, iam ao cinema, etc. E só quando o psicólogo a confrontou com a situação de que, há 2 anos e meio, que ela não estava com mais ninguém socialmente, sem a presença dele, é que ela percebeu que, de facto, aquilo era uma situação de domínio total, estava absolutamente controlada. Embora ela interpretasse isso como sendo a pessoa mais carinhosa do mundo. Portanto, estamos a falar de uma pessoa já com 20, 21 anos na faculdade. Portanto, já não estamos sequer a falar nestas interpretações duvidosas que vemos muitas vezes nos liceus, por exemplo, que as raparigas, às vezes dizias isso muitas vezes, que a média mais ou menos é de 20 mensagens por dia. Portanto, uma rapariga que tem um namorado só manda uma mensagem, pergunta logo onde é que estão as outras 19, ele tem outra. E, portanto, esta dificuldade de interpretação, não é? É que muitas vezes, exatamente, nos faz cair em relações e deixarmos chegar a esta banalidade. Exatamente porque não somos ensinados a amar. Porque dizia eu, se um rapaz aos 10 anos e uma rapariga ouvir constantemente que as relações de amor têm que ser em liberdade, em igualdade, em afetividade, seguramente que ele não terá tentativas sequer para dominar, nem a rapariga irá admitir que seja tão dominada. Estamos a falar no início das descobertas da sexualidade, não é? Se isto for claro e contínuo entre os 10 e os 15 anos, seguramente que estaremos a atalhar, aí sim, de facto, algo e a criar relações saudáveis. Porque senão, eu tenho todo o respeito pelas vítimas, como devem calcular, e já discuti isto muitas vezes com o Daniel, acho que quanto mais associações de apoio à vítima houver, muito melhor, mas estamos numa sociedade que cria agressores, estamos numa fábrica de agressores, então lembra-me sempre aquela situação de Charlie Chaplin, que a máquina acelera e ele não consegue apertar os botões, quer dizer, vamos ter cada vez mais vítimas amontoadas, mas estamos cada vez a fabricar mais agressores. Portanto, o que temos que fazer é deixar de fabricar agressores. E deixar de fabricar agressores, desde logo, implica que haja uma terapia e uma ajuda para os agressores. Ou seja, é preciso que os agressores que querem mudar, sobretudo nos liceus, e isso aconteceu-me frequentemente, muitos jovens que tinham vergonha, mas ao fim do debate vinham ter comigo e diziam: desculpe lá, eu reconheço-me como agressor em tudo o que você disse, o que é que eu posso fazer? E o grande problema é termos um psicólogo para cada 1.500 alunos, ou 2.000, segundo dizia a Rita há bocado. Portanto, aqui não estamos a fazer absolutamente nada. Quer dizer, o que é que pode um psicólogo com 2.000 alunos se de repente lhe chegarem 1.000 rapazes ou 800 rapazes a dizer: olha, eu preciso de uma pequena terapia de controle da minha emoção porque eu acho que sou um agressor. Isto é tão válido quanto, hoje em dia, este ano foi feito um estudo na Universidade do Minho, eu digo sempre isto também nos debates, foi feito um estudo, na Universidade de Coimbra, com os presos das cadeias de Coimbra, exatamente sobre o controle da impulsividade. Este é o ponto. Enfim, os motivos, eu não vou estar aqui a discuti-los. Os motivos porque foi feito é porque estamos a gastar muito dinheiro em ansiolíticos. Portanto, de qualquer maneira, seja qual for o motivo, o interessante é a conclusão. E, portanto, para se gastar menos dinheiro em ansiolíticos nas prisões, finalmente os psicólogos foram chamados e, de facto, conseguiram, num ano de trabalho com terapias individuais dentro das cadeias, com 1.400 presos, conseguiram reduzir em 67% da agressividade dentro das cadeias. Estamos a falar de uma situação de clausura que cria por si só agressividade e revolta. Estamos a falar de pessoas que, obviamente, aprenderam a resolver os seus conflitos de forma violenta e, muitas vezes, violência armada, não é? Portanto, se isto é possível e se este resultado de 67% é possível dentro de cadeias, eu diria que as nossas cadeias, que são escolas, ainda não são tão graves como essas cadeias, seguramente, se calhar aos 95, 96, 97, não sei, mas é preciso pelo menos experimentar. É preciso pelo menos deixarmos que isso se faça. Quanto é que isto vai custar em horário público? Eu diria muito pouco. Porque se sabemos que os psicólogos, por exemplo, têm que entrar numa ordem e têm que fazer um ano de estágio, e se sabemos que a maior parte deles nem sequer é remunerada, então que vão pelo menos para as escolas fazer o estágio, porque aí não andam a tirar fotocópias e a fazer cafés. Ao menos estão a trabalhar naquilo que aprenderam. Porque exatamente têm uma ordem que os obriga a ter um estágio, mas depois não têm sítios para estagiar. E, portanto, não é preciso gastar muito dinheiro sequer. É preciso ter vontade política e ter ideias, digo eu, e se calhar ter vontade de fazer e de melhorar as coisas. Eu não sei, portanto, se há ou não vontade ou se há esta intencionalidade. Agora, a questão é, entrar nas escolas em Portugal hoje em dia é assustador. E é assustador por fatores que aqui não falamos também, mas, por exemplo, que como um movimento chamado SWAG, e o movimento SWAG é um movimento que controla as escolas por dentro. A mim faz-me lembrar os filmes e as situações das prisões americanas em que há um gangue que controla completamente os recreios. E os movimentos SWAG são indivíduos que funcionam exatamente iguais a gangues americanos dentro de uma prisão. E o que acontece é que conseguem nivelar o ensino por baixo. Outro dia algumas professoras contávamos que não percebiam porquê, mas ao início do ano letivo havia 2 ou 3 alunos que se distinguiam e ao fim de 2 meses esses 2 ou 3 alunos deixavam de participar. E não percebiam porquê. Quando lhes falei desse movimento, começaram: ah, mas se calhar é isso. O que é que acontece? Os indivíduos controlam os recreios e têm 1 ou 2 representantes em cada uma das salas, que à primeira vista, porque ao primeiro momento em que tenta ser espertinho, não é, entre aspas, é imediatamente ameaçado e deixa de participar. E o movimento SWAG é o chamado os indivíduos com estilo. São indivíduos que só vestem roupas americanas, só usam iPhone. As raparigas que têm que, para entrarem nesse grupo, têm que ter fotografias produzidas, tipo modelos, porque senão as fotografias passam por toda a gente com insultos e humilhações. E são insultadas e humilhadas e postas de parte dos recreios das escolas. E, portanto, este tipo de indivíduos que existem em quase todas as escolas de Lisboa, sobretudo naquelas a que chamamos problemáticas, em algumas delas, por exemplo, eu assisti, e isto é assustador, indivíduos de 18 a 19 anos com miúdos de 11 e 12, porque é o SC mais um, mas não sei o quê, que vai até ao 12º, e obviamente que indivíduos destes, quer dizer, qualquer miúdo de 11 anos fica sem o iPhone quando eles quiserem, não é? Fica sem o chapéu quando eles quiserem. São indivíduos de 18, 19, 20 anos e os miúdos têm 11 e 12, quer dizer. Isto é a realidade das nossas escolas. Assim como é a realidade das nossas escolas, que em quase todos os debates saiam raparigas a chorar, porque obviamente se identificavam com as situações que eram descritas, não só no filme, como depois da conversa. E por isso dizia, peço desculpa, Daniel, é muito importante tratar as vítimas, mas é muito importante também que se dê uma oportunidade aos agressores, porque o grande problema dos agressores, a grande parte deles, é exatamente o não saberem controlar esta emotividade. A maior parte deles a seguir vem exatamente pedir desculpa por exatamente não saber controlar esta emotividade. E se houvesse este processo, seguramente aquilo que Beckett dizia falhar melhor, não é? O Beckett dizia que a sabedoria nunca chegará, vamos morrer ignorantes, o importante é passarmos por esta vida a falhar melhor. Ou seja, que não seja continuamente o mesmo erro, que o passo seguinte seja um falhanço, mas que seja numa coisa mais evoluída, mais à frente. Ora, se estes agressores forem ensinados, digamos, tenham a oportunidade de fazer estas terapias que os ensinem a falhar melhor, isto significa também que eles estão a ganhar autoestima, porque é preciso que se perceba que são pessoas com muito baixa autoestima, com pessoas sem confiança em si próprios, e só exatamente por não terem confiança em si próprios é que quando o outro está completamente anulado e humilhado é que eles têm a certeza que o outro os pode amar como eles são, porque eles sabem muito bem o que são, não é? Portanto, estas pessoas têm também o direito e a oportunidade de poder falhar melhor, de serem ensinados a controlar a sua emoção. E à medida que vão falhando melhor, eles vão ganhando também autoestima. E se isto for feito em casal, por exemplo, cria muito mais intimidade no casal, porque exatamente os dois percebem que estão a falhar melhor. Normalmente o que tem que ser feito é, desde logo, quando o indivíduo fica completamente descontrolado, tem que ser separado da vítima, não é? Tem que viver a sua agressão sozinho. Obviamente, se a vítima está a par, é a própria vítima que diz, olha, vai lá, está-te a dar aquilo, desaparece. E, portanto, à medida que as pessoas vão entrando nesta intimidade, o conhecimento entre os dois aumenta e este tipo de situações tenderá a deixar de desaparecer. Acho que até lá todo o trabalho com as vítimas é absolutamente meritório. Não estou aqui a tentar descartar, absolutamente o contrário. Quantas mais associações houver, melhor. Mas é preciso que comecemos a trabalhar na origem dos problemas para deixarmos de fabricar agressores.
Muito obrigada. De facto, foi um conjunto de informações que nos deixa agarrados assim à cadeira. Tudo o que o José Meireles disse. Agora eu passava a palavra, não estou a terminar. Estava só a tentar reagir a esta informação toda que também me deixou assim um bocadinho paralisada. Passo a palavra para quem a quiser tomar.
Então, boa tarde a todos. Queria, antes de mais, dar os parabéns ao projeto, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e agradecer o convite para estar hoje aqui. De facto, vendo este projeto, percebe-se da importância do mesmo, que é unânime, e é sobretudo importante, creio também, o objetivo que esteve por trás deste projeto e que envolveu o projeto. Nós, quando recebemos também o contacto do Cultivando Igualdade, lembro-me de ter sugerido na subcomissão que pudesse ser exibido o filme, porque não percebia que o que estava a acontecer eram essas 80 exibições por essas 80 escolas, porque de facto tem essa importância muito grande de poder levar e poder permitir discutir e despertar para este problema da violência doméstica, da violência do namoro, com muitos jovens. E acho que qualquer pessoa que vê o filme se identifica com pessoas que conhece, com situações que já assistiu, e portanto é de um grande realismo, e certamente que isso também foi importante para permitir àqueles que não o exteriorizaram, mas pelo menos refletir sobre a situação que vem. Sobre as questões mais gerais, dizer que temos pena e esperemos que no âmbito deste financiamento ou de outro financiamento de apoio à cultura, porque foi no financiamento do POPH, mas podia ser de outro âmbito, a importância da continuação do projeto, porque de facto tem esse fio que pode continuar, não é? Nas várias dimensões que aqui disse, mas dizer que nós muitas vezes questionados sobre as questões da violência escolar, da violência meio escolar, somos muitas vezes obrigados a refletir que a escola não é uma ilha isolada e, portanto, a escola tende a refletir aquilo que são a realidade geral da sociedade e, por isso, os fenómenos de violência, de múltiplas formas de violência, de um conjunto de situações, tende a repercutir-se nas escolas com um impacto ainda mais acelerado, porque naturalmente sendo jovens que serão mais tarde adultos tenderão a reproduzir modelos de violência e de formas de estar que não são saudáveis. E por isso é óbvio que no momento, e não posso deixar aqui de o dizer, em que a escola pública tem cada vez menos instrumentos para acompanhar estas dinâmicas e quando cada vez mais é exigido à escola para responder a fenómenos que não são da responsabilidade da escola, mas a verdade é que se as crianças e os jovens passam muito tempo na escola, mais do que com a própria família, a escola deve ter instrumentos para intervir sobre isso. E nós aqui sobre os psicólogos, também importa dizer que a situação está assim, não é por falta de alternativa, nós propor por diversas vezes, há teorias internacionais que apontam para um psicólogo para 350 alunos, no cenário do ideal, não do acompanhamento. Hoje a maior parte dos psicólogos tem associado um trabalho com as necessidades especiais e com aqueles que são os alunos de primeira linha, portanto, muitas vezes estes fenómenos nunca chegam ao psicólogo, o psicólogo está a dar resposta a necessidades de inclusão primária, não é? E, portanto, nunca consegue acompanhar. Agora, também é verdade que pelos projetos que se vão desenvolvendo, por experiências muito meritórias que alguns professores tinham, por exemplo, no âmbito da área de projeto, da área de cidadania, que deixou de existir, ou até quando existia espaço curricular para as pessoas poderem aprofundar determinada matéria, era muito importante que a escola tivesse esses instrumentos efetivos para trabalhar. Nós temos vindo a propor a criação de gabinetes multidisciplinares, com equipas disciplinares. Isto não é inventar a roda, porque já vários teóricos e pedagogos inventaram isto, mas nunca houve, de facto, uma vontade política de investimento concreto nestas estruturas, porque seriam certamente pontos importantes de apoio e de prevenção. Depois também existe no plano do Serviço Nacional de Saúde, ou pelo menos existia até pouco tempo, aquilo que também foi uma conquista do 25 de Abril, que era uma consulta para jovens, em que era preservada a identidade e até as próprias preocupações dos jovens em poder ir sozinhos ao centro de saúde, ter acesso a uma consulta para colocar um conjunto de problemas, e que hoje não acontece em muitos centros de saúde, porque a falta de meios humanos também a isso obrigou. E por isso, aquilo que nós também entendemos é que, quer no que diz respeito à violência no amor, quer da violência doméstica, tem que se intervir em várias dimensões, na prevenção, no apoio psicológico e no apoio a priori para permitir, de facto, uma autonomia e uma emancipação efetiva da vítima, mas também é importante a intervenção jurídica nos meios próprios, mas a perspectiva que aqui levantam da questão do agressor, de facto, aliás, o filme mostra isso, deixou de ser agressor para uma, mas passou a ser agressor para outra. E, portanto, a situação não está resolvida de todo, não é?
A continuidade da história que íamos ver é que, passado dois meses, ela tinha que regressar, porque estava exatamente com os mesmos sintomas da amiga, obviamente. Pronto. Porque, obviamente, a agressão repete-se.
Claro.
Agora, essa terapia vai-se repetir continuamente até ele existir.
Claro. E, por isso, a intervenção tem que ser sempre, obviamente, do ponto de vista da emergência e do imediatismo, sobre a vítima, porque é uma situação de violência, mas tem que existir uma perspectiva integrada de acompanhamento do problema. Agora, isto tem que exigir sempre um investimento público de meios materiais e humanos, não é? Podemos inventar aqui o que quisermos, mas sem meios materiais e humanos, essa perspectiva não é salvaguardada. Nós sabemos daquilo que o Governo tem assumido, da questão do reforço e da questão da pulseira eletrónica, da questão de uma forma de transporte das vítimas, que foi agora avançado, que vem... Sim, e também há programas. Sabemos que são medidas importantes, agora sabemos que é preciso ir mais longe e temos que nos manter naturalmente atentos a isso, porque é uma situação de direitos fundamentais, é uma questão de negação, de opressão de direitos fundamentais e sobre isso temos que naturalmente ter o nosso maior esclarecimento e a nossa maior intervenção. Apenas sugerir que possam fazer a proposta à RTP. A RTP, sendo um canal público, tem obrigações específicas de serviço público, não é? E, portanto, seria importante. Nós podemos aqui propor que, no âmbito do canal Parlamento, às vezes há períodos mortos, podemos fazer a proposta ao grupo que acompanha o canal Parlamento, que creio que tem um representante de cada grupo parlamentar, para que se possa colocar a possibilidade a exibição do filme. Eu acho que podia ter esse interesse, e da parte do PCP, e creio que de todos os deputados, mas... falo em nome do PCP, naturalmente, disponibilizar-nos para continuar a refletir e a intervir com propostas concretas, porque a reflexão não pode ficar pela reflexão, não é? Tem que haver propostas concretas, consequentes, que deem resposta aos alertas que aqui nos deixam, e mais uma vez agradecer e esperar que o projeto não acabe. Nós somos otimistas, queria eu sou só... revolucionária por natureza, por isso sou sempre otimista, espero que isto continue e que sobrevivam a estas dificuldades da austeridade, porque o projeto é de facto muito importante.
Eu queria só acrescentar relativamente ao que disse, que eu acho que os programas que existem para tratamentos, ou seja, de agressores, é quando há uma condenação em prisão, ou seja, há alguns juízes que, além da na sentença, incluem também o tratamento ao agressor. Portanto, está muito ligado ao Instituto de Reinserção Social e aos serviços prisionais. O que eu me referia era o tratamento de agressores jovens, de prevenção mesmo, quando alguém percebe que tem comportamentos de agressor, mas não os consegue controlar. Porque outro dia eu dizia-me um rapaz, mas eu gosto muito da rapariga, ele tinha uns 16 anos, por aí, e eu percebi que deviam estar separados, não é? E ele dizia, mas acha que se eu for fazer este tratamento ela pode voltar a gostar de mim, não é? Porque era a situação. Ela tem toda a razão, eu já tratei mal muitas vezes, e não sei o quê, mas eu não consigo controlar-me, fico fora de mim. Portanto, estamos a falar de um adolescente. O grande problema é que, se nada for feito, este indivíduo vai ser seguramente um agressor que passará à violência. Já é um agressor, sim, mas passará seguramente à violência física e vai ser assim toda a sua vida, sem possibilidades de mudar, não é? E, portanto, se as vítimas têm direitos, eu acho que os agressores também deviam ter, porque não somos nós culpados de sermos o que somos, não é? Portanto, seguramente somos todos integrados numa sociedade, todos fazemos parte dela, não nos podemos excluir, e, portanto, seguramente também era interessante podermos dar uma oportunidade aos agressores.
Eu gostava, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em primeiro lugar, dar-vos os parabéns, porque a ideia da prevenção é, de facto, o atacar o mal na sua raiz. E este trabalho junto dos jovens é meritório, deveria ser reconhecido e deveria ser amplificado. E por isso não ficamos de todo satisfeitos quando a mensagem que nos transmitem é que as portas estão a fechar, em vez de ser o contrário, das portas se começarem a abrir. E era necessário que assim acontecesse. Todos nós temos a noção clara que a crise tem diversos aspectos, muda a sociedade tem tendência a tornar-se mais violenta e aquela que era já algum tipo de violência latente vai abranger também outros espaços que nós julgávamos que deveriam ser os emancipadores e começam a ser também espaços opressores. E as escolas estão a sofrer esta transformação, com muitos problemas que vão para lá do que é uma perspectiva puramente da análise do professor-aluno, a partir do momento em que as escolas começam a ser depósitos de alunos, de milhares de alunos, que vão desde idades muito tenras até adultos, já começamos a perceber que é uma dificuldade enorme de ter uma perspectiva de enquadramento de uma sociedade, porque se transforma a ser praticamente numa sociedade em miniatura, e este tipo de ações são importantes para responder há problema concreto que é enquadrado. O desafio que estava em cima da mesa, percebi, era também, para lá dos três filmes que compunham esta longa-metragem, era até também ter projetos para abordar outro tipo de opressões dentro do meio escolar, como aquele dos grupos que foram indicados, o tipo de o bullying, até outras formas, que acho que é uma boa ideia. E, de facto, nós temos desvalorizado muito a prevenção. Fazemos nos mais diversos aspectos da nossa sociedade, mas nestas matérias em concreto, desvalorizamos muito a prevenção, corremos atrás do prejuízo. E, por isso, uma das perguntas que eu gostava de colocar sobre o filme em si, eu devo dizer que a minha perspectiva foi dúbia sobre o final da relação do namoro e depois do que é que seria o passo seguinte. E já disse que, na prática, o que pretendeu transmitir com o filme foi que não há correção pela realidade. Ou nós agimos, ou deixar andar não traz qualquer tipo de solução, apenas a materializar do problema agora noutros espaços da vida. Por exemplo, foi essa a ideia que estava até um pouco de explorar, se possível.
Sim.
Já agora fazer também a pergunta para a Pávio, e deixava as minhas duas perguntas, porque no próprio filme achei interessante, pelo menos a sensação com que se fica no que é a audiência da senhora que foi agredida com psicólogo, o agente da Associação de Apoio à Vítima, é um pouco a ideia de que há uma indignação com o sistema, com a demora da justiça, com a dificuldade de ter uma resposta num curto espaço de tempo, com a sobrecarga do próprio sistema e com, por vezes, a ausência de resposta. E procurar perguntar se é este o retrato real, se é esta a ideia de que a realidade, por vezes, é mais forte do que as respostas que nós poderemos ter para lhe dar. Porque acho que este aspecto também tenta denunciar, por um lado, como é que as coisas se materializam na vida de cada um de nós, mas como é que a sociedade tem sido parca nas respostas que dá. É certo que nas próprias respostas que há na vossa ideia sobre o filme, sobre como as portas se fecharam, já está aqui o pronúncio da resposta, mas acho que seria interessante encontrar os dois pontos.
Se calhar deixava para o Daniel a história de...
Eu ia pedir mais os comentários que quisessem fazer para depois passar à mesa, senão
Economizamos
um bocadinho também temos tempos.
Muito brevemente, era só mesmo para cumprimentar o José Meireles e agradecer-lhe o facto de ter trabalhado e de continuar a trabalhar a este nível, porque esta é uma questão que é da responsabilidade de todos nós enquanto cidadãos. Claro. E, portanto, nós não podemos ficar indiferentes àquilo que se passa à nossa volta. E, aliás, o filme também aponta, num determinado momento, esta conivência com a violência, porque há tantos casos em que as pessoas conhecem e sabem o que se passa, mas preferem fechar os olhos ou tapar os ouvidos, precisamente porque pensam que vão ter incómodos, que não, o problema não é delas e o melhor é deixar passar, porque as coisas terão a sua resolução. Portanto, esta é uma questão de cidadania e que, obviamente, é importantíssimo que ela seja tratada em termos de prevenção, de denúncia dos casos também, mas depois também de prevenção, e esse aspecto tem sido muito descurado no nosso país, a este e a outros níveis, e a escola é, de facto, o local ideal para começarmos, desde as fases mais elementares, a abordar o tema, desenvolvendo consoante o nível etário dos alunos. Mas, sendo uma questão transversal à sociedade, também não pode ser só a escola. E a escola também tem outros atores, outros intervenientes. E refiro-me muito especificamente às associações de pais.
Uhum.
Porque é também fundamental fazer este trabalho de sensibilização e de prevenção junto das associações de pais, porque há aqui depois uma ligação, porque penso eu que não
amanhã é... vamos fazer para a Associação de Pais de Passo Manuel.
Então
na semana passada
estivemos
na Escola Setor de Carvalhais, onde houve aquele grave problema há 2 meses atrás.
Portanto, ótimo. Ótimo, porque esse é o caminho. E não só, limitar estas questões ao nível escolar, porque outro tipo de associações também... Acho que porque isto tem que participar,
claro.
Tem que atingir toda a sociedade, porque é importantíssimo que de facto as situações sejam debeladas e que também se parta para uma outra questão, para além da prevenção, que é a desburocratização do sistema, e agora era mais para Daniel. Porque muitas vezes nós sabemos que a pessoa que é vítima de violência não vê uma resposta imediata para os seus problemas. Mas, muitas vezes, é ela que tem que abandonar o seu espaço normal de vivência, de trabalho. Ela que é duplamente ou multiplamente penalizada, quando, no fundo, o agressor acaba por ficar impávido e sereno a assistir precisamente a todo este problema. Portanto, era fundamental que houvesse todo um trabalho também de desburocratização do sistema e que houvesse uma resposta mais concreta à vítima e que não fosse ela a ter de sair do seu local, porque, no fundo, ela já sofreu mais do que aquilo que seria de esperar. Aquilo que me parece também é que eu gostei muito do filme, do título do filme e do título do filme, A Herança do Silêncio, e eu gostaria que este trabalho, que não pode parar, porque é uma luta muito árdua e nós não sabemos se algum dia atingiremos o nível positivo, mas que se transformasse esta herança do silêncio na herança da esperança, esperança de que, de facto, esta situação pode ser minorada cada vez mais, porque se isso não acontecer, estamos todos doentes, a sociedade em que vivemos está doente e não serve a ninguém. E nenhum de nós poderá ficar indiferente a esta questão.
Claro.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não sei se mais alguém quer tomar a palavra. O nosso doutor não quer dizer nada.
Daniel, quero falar Daniel, das não. burocracias e dos problemas Daniel, das força. Vítimas relativamente à justiça. Ou quer que eu avance?
Sim, não, podemos começar.
Então.
Ah, José. Se calhar responder, eu passo a vida a responder isto ao José. Nós somos uma organização que apoia vítimas de crime, mas nós não somos fundamentalistas relativamente aos agressores e seremos possivelmente das organizações em Portugal que mais se tem batido e mais tem trabalhado pelas questões do apoio ao agressor, porque achamos que é fundamental, porque vemos a violência doméstica como uma questão integrada e não é apenas uma questão. É uma questão de género, mas não é somente uma questão de género. É uma questão que diz respeito a todos nós. Começando por responder, se calhar por fazer a ponta assim, a lei portuguesa da violência doméstica é possivelmente das mais modernas e das melhores do mundo, não é? Porque o legislador teve o cuidado de ouvir a sociedade inteira quando revê o 152 e coloca lá dentro os idosos, as relações do mesmo sexo, crianças, as relações colaterais, está lá tudo. Portanto, é uma lei abrangente e é uma lei moderna nesse aspecto. Agora, obviamente, a lei é aplicada e é feita por pessoas. Eu, quando comecei a trabalhar nisto há uns 15 anos atrás, falava-se de violência doméstica assim baixinho. Eu lembro quando comecei a trabalhar na APAV como voluntário, é uma senhora que levou tareia. Veio pedir um papel porque era mais fácil para arranjar uma casa para a Câmara. Isto era assim, mas nem sequer se chamava isto de violência doméstica. Era uma espécie de ofensas à integridade física, eram uns maus tratos. Felizmente, mulher batida, portanto, era assim que a coisa era falada. Felizmente, hoje em dia, falamos de um crime que é público. Qualquer um de nós pode denunciar, ou pelo menos tem o imperativo moral de o ter de fazer. Agora, no entanto, as questões não passam só por aí. É necessário, obviamente, estamos todos de acordo nisto, sensibilizar a sociedade inteira, cada um de nós, a vários níveis, para as questões da violência doméstica, para estas questões todas. Se o José fala que é importante haver igualdade de género para educadores de infância, então nós dizemos para quando serem os senhores magistrados obrigados na sua formação a terem formação na área da violência doméstica, não é? Para evitarmos acordos que temos tido, por exemplo, durante este ano, que são perfeitamente avestruzes, passa a expressão, desde o acordo da cadeira, em que bater com uma cadeira não é crime porque a cadeira serve para sentar, desde o lapso da senhora magistrada que diz que a violência doméstica afinal é legal e depois vem referir que se tinha enganado e é ilegal, não é? Portanto, num país em que temos tantos enganos, obviamente que depois também numa situação em que nós vivemos de austeridade, em que a crise nos assusta a todos, também vivemos um período em que para as mulheres e para os homens que são vítimas de violência doméstica, a ideia de sair, especialmente para as mulheres, que são as mais vulneráveis e continuam a ser as mais vulneráveis, o número de queixas tem diminuído. E muita da razão que nós poderemos ler aqui tem que ver, obviamente, com este sentimento de desesperança, que é, se eu já não tenho um emprego, como é que eu vou fazer a seguir? Nós, eu já vos disse, nas casas de abrigo, os períodos de acolhimento demoram 6 meses, neste momento vamos em períodos de 1 ano e meio. Estamos a falar de mulheres relativamente jovens. Diga.
As equipas das casas de abrigo têm que ter nos membros de apoio da instituição quantos profissionais e que formação?
Depende do número de pessoas, de rácio, ou seja, exatamente, psicólogo, serviço social e direito, e animação sociocultural. Isto tem, depois, é per rácio, por cabeça, existe o número de técnicos.
Mas,
e essa é cumprida, obviamente, ou seja, pelo menos naquilo que eu conheço no geral, é. Mas não é por aí que vai, que corre mal, porque as pessoas quando entram numa casa de abrigo gostam de lá estar. A ideia seria que não gostassem e quisessem ser o mais depressa possível, esse era o meu desejo. Mas infelizmente vão lá ficando e vai-se protelando muitas vezes o processo de autonomia. Quando se vê aqui no filme, e para responder rapidamente, esta questão do técnico de apoio à vítima a falar, obviamente nós somos muito honestos com as pessoas com quem trabalhamos. Nós prestamos apoio social, jurídico e psicológico. O primeiro deles todos é o apoio emocional, que é permitir à pessoa que, por isso, simplesmente fale, desagude, deixe falar à vontade aquilo que nunca pôde dizer a ninguém.
E, obviamente, é preciso dizer às pessoas, às vítimas de crime, num primeiro processo, ou numa segunda fase disto, depois de as informarmos sobre os próprios direitos, explicar-lhe que o sistema é um sistema complicado. Não é fácil, em Portugal, ser-se vítima de um crime, seja ele qual for. Não é? A justiça em Portugal é uma coisa que nós olhamos e fazemos uau. Eu costumo dizer que nós, que trabalhamos na área, que somos técnicos de apoio à vítima, temos apenas uma sorte, que é somos cidadãos um bocadinho mais bem informados que o resto dos cidadãos. Não é? Porque conseguimos dar umas voltinhas que o resto dos cidadãos ainda não percebeu. Portanto, a missão das organizações aqui é, por um lado, dizer é difícil, mas é possível e consegue-se. Claro que se formos falar aqui de coisas muito inconcretas, se falarmos de apoio judiciários, quando a grande maioria das mulheres precisa de apoio judiciário, nós sabemos que neste momento a Segurança Social não os está a atribuir, mas nós também sabemos como é que se dá a volta ao texto. Ao 30º, ao dia 30 de entrega do requerimento, vai bater à porta da Ordem dos Advogados ou à Delegação Distrital da Ordem e tacitamente é-lhe atribuído um advogado. Agora, se vai receber ou se não vai receber, o problema é do Estado com a Ordem dos Advogados. Portanto, não lhe diz respeito a si. O número de condenações não é um número em Portugal que tenha subido, subiu alguma coisa, mas a grande maioria das condenações são penas suspensas, portanto, não são penas efetivas. E quando há homens agressores presos, nós sabemos que é porque já houve ali uma tentativa de homicídio, ou então porque houve ali um conjunto de outros crimes, muitas vezes tráfico de droga, assaltos, roubos, sei lá quantas coisas, apesar de não haver o cumulativo, junta-se tudo, aquele homem vai preso. Mas depois o problema mantém-se, que é, este homem sai daqui a 4 anos, porta-se bem na cadeia, porque tem todo o direito a sair, porta-se bem, obviamente, pois o sistema também não cuida dele, não é? Não serve a gente meter as pessoas atrás das grades, não é? O Nelson Mandela tinha esta frase que não chegava a dar ao homem a liberdade, era preciso ensinar-lhe a viver em liberdade. E se nós não damos a priori isto também a estas pessoas, pois eles saem e vão reincidir. Normalmente estas mulheres são as mesmas mulheres que vão acolher, não é? Portanto, quando olhamos para a violência doméstica, vemos por um lado, nós organizações, o crime e como é que temos que fazer, que temos que penalizar alguém. Nós não fazemos investigação policial, portanto é preciso que os polícias saibam fazer, que o Ministério Público faça, que os senhores magistrados julguem em condições, para depois nós podermos fazer outro trabalho. Eu há tempos, estava numa palestra com magistrados, e havia um senhor juiz mais novo que eu, não é? Eu tenho 40 anos, ele deve ter para aí 30, não é? Porque eu sou do tempo em que os juízes eram todos mais velhos que eu, portanto, agora já são mais novos. Que eu não sei se não é uma coisa que o sistema também tem que repensar, não é? E dizia-me eles, o doutor tem que dizer às vítimas de violência doméstica que não podem visitar os companheiros à prisão. Dizia, mas como? Vamos pôr pulseiras eletrónicas nas vítimas também ou vão apitar quando se aproximam da prisão? Ah, pois, porque não é justo. Nós perdemos tanto tempo a condenar alguém e agora esta mulher vai lá e diz, pois, mas o problema não é nosso. Porque violência doméstica são mais coisas, é isto tudo que se viu aqui, é a relação entre as pessoas, é a dependência emocional, são muitas coisas. Mas isto não quer dizer que estas mulheres ou estes homens que são vítimas estejam doentes, não sofrem de mal nenhum. Há uma frase aqui no filme que diz assim, eu vou morrer por amor, diz o rapaz à rapariga. Eu acho que o mal é nós morrermos sem nunca termos sentido amor. E é isso que nós tentamos ensinar às pessoas e passar às pessoas, que é o amor é bom porque é uma coisa livre, não é? Porque há liberdade, porque há democracia, porque as pessoas têm direito a dizer não, a dizer sim quando lhes apetece. Portanto, basicamente isto. Passo para si.
Sim. Só duas coisas relativamente ao que disse o Daniel. Uma é que normalmente as mulheres ficam 1 ano e meio nas casas-abrigo, porque é mais ou menos a média das decisões dos juízes, ou seja, é 6 meses a lei, mas a média é 1 ano e meio. Portanto, é o tempo que tem que ficar nas casas-abrigo. Relativamente ao que disse da Luísa, ela está lá intencionalmente, e da psicóloga também, portanto, ser a psicóloga e um advogado tem a ver com a transversalidade da sociedade, desde logo, para deixarmos de uma vez por todas o mito de que são só os pobrezinhos é que se batem, não é? Mas a outra era com aquilo que eu também já tinha falado antes, ou seja, é para percebermos como vemos a Luísa ver claramente visto no outro, não é? Como diria Camões, claramente visto, vê, consegue reconhecer na relação da amiga que aquilo é uma relação não saudável, que o indivíduo é um traste, isto, aquilo. Isto permite destruir dois tipos de mitos. Um é que muitas raparigas também têm que ela é assim com ela, mas comigo não tem hipótese que eu dou-lhe a volta. Desde logo. E a outra coisa, é também percebemos que uma coisa é a nossa racionalidade, outra coisa é a nossa emoção, que se influenciam mutuamente, mas são diferentes. E, portanto, se pensarmos que a Luísa é uma rapariga que, como dizia o pai, já levava porrada, a mãe batia-lhe quando ela não queria beber o leite, etc., seguramente percebemos que terá desenvolvido uma estrutura de personalidade com tendência para a vítima, para a vitimitização, que são pessoas que normalmente o que aprendem, que seguramente acontece nos anos 90% e tal, quando éramos crianças levávamos umas bofetadas e queríamos argumentar, levávamos mais. Portanto, a gente aprende que em silêncio leva uma e a coisa passa. Obviamente o problema é que desenvolver isto como estrutura da personalidade numa relação amorosa, a coisa passa hoje, mas vai voltar. Ou seja, nós não falamos aqui nos ciclos da violência, mas a violência tem sempre ciclos que têm a ver exatamente com aquilo que os psicólogos chamam a lua de mel, não é? E, portanto, esta é a grande esperança das vítimas. Ou seja, o grande problema é que o agressor agride, mas a seguir pede desculpa. E nós somos todos dependentes, como dizia a Rita, dos afetos, não é? Nascemos com o instinto do prazer e o instinto de vida. E, portanto, esta dependência dos afetos, que é aquilo que nos prende à vida e que é aquilo que nos prende nas relações também. O problema é que estas pazes, não é? Esta lua de mel, à medida que os tempos da relação vão durando, são cada vez mais curtas. Ou seja, se no início do namoro podemos ficar 6 meses, e até há raparigas que dizem, ainda bem que nos zangamos, que agora o nosso amor é muito mais intenso, porque obviamente se vimos de uma dor e fazemos as pazes, é vivido com muito mais intensidade, não é? E portanto é esta dependência, a esperança das vítimas, é que quando se faz as pazes, estes afetos fiquem e voltem para sempre. O grande problema é que sabemos que isto vai encurtando e muitas vezes as vítimas só vêm pedir ajuda quando já a agressão é quase diária. Ou seja, quando elas próprias já perdem a esperança nesses afetos e sabem que não vale a pena continuar a ter esperança porque agora já não há lua de mel. E, portanto, exatamente por isso está ali a Luísa, que me permite desmontar nas escolas estes dois tipos de mitos. Um, desde logo, que é a rapariga que acha que eu sou a heroína e ela comigo não tem hipótese, faz isso à outra, mas comigo não tem hipótese. E, portanto, digo-lhes sempre, se o filme continuasse, ela estava exatamente na mesma situação. E outra é percebermos que uma coisa é aquilo que nós percebemos e pensamos, mas outra coisa é a nossa emoção, e mesmo que saibamos e pensamos, podemos também deixar-nos envolver numa teia dessas e um dia estar lá metidos.
Muito obrigada. Só para terminar, a violência doméstica de facto tem várias dimensões, falámos sobretudo da prevenção, e não se pode falar de prevenção sem educação para os valores. Eu acho que esta é a palavra-chave. Uma educação para os valores, onde se aceite a outra pessoa com todas as suas características, onde tenhamos a consciência do que é colocarmos-nos no lugar do outro, porque só assim é que conseguimos aceitar a diferença, e aqui está tudo por fazer. E na dificuldade de afirmar estes valores de cidadania, de igualdade, de respeito, surge o silêncio, surge o medo, os grandes inimigos para a afirmação dos valores que nos levam, que nos podem levar a uma sociedade justa, onde as pessoas sejam respeitadas pelo que querem, pelo que conseguem fazer e não pelo sexo com que nasceram, pela cor de pele que têm, por outra característica qualquer que tem estado muito na origem de todas estas discriminações que estão bem consignadas no nosso 13º artigo da nossa Constituição. Portanto, a Assembleia da República associar-se à exibição deste filme também reforça o compromisso de todos nós, não só como cidadãos e cidadãs, mas como políticos e políticas, na afirmação dos direitos humanos, não só pela palavra, mas também pelo seu cumprimento. E não posso deixar também de referir Nelson Mandela neste dia. Não foi por acaso que ele escolheu, eventualmente, deixar-nos numa altura, num dia em que, e é o dia em que se comemoram as cerimónias fúnebres de Mandela, no Dia dos Direitos Humanos, dizia ele, aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. A pessoa corajosa não é aquela que não sente medo, mas a que conquista esse medo. E penso que podemos terminar com esta mensagem. Muito obrigada pela vossa presença.